Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos aí ao MVP Virtual Conference. Quem já estava aí, obrigado pela presença de vocês. Meu nome é Alberto Oliveira, eu sou consultor de segurança da informação. Sou de Recife, então não estranho meu sotaque. E hoje a gente vai bater um papo sobre alguns recursos de proteção de informação e de servidores que ajudam não somente na parte de proteção propriamente dita, como também na de facilitar a questão de acesso dos usuários, independente de onde eles estejam. Fazer uma palestra depois de uma palestra como a do Rodrigo é sempre um desafio grande. Então eu vou fazer o máximo aí para que a gente consiga atender as expectativas aí de vocês dentro do que a gente está se propondo a fazer. Como o Rodrigo já comentou na palestra dele, a gente procurou montar a parte de segurança do evento, trabalhando na estratégia de prover segurança em profundidade. Então, a gente vai trabalhar, durante todo o evento de hoje, em várias camadas de segurança. Então, o Rodrigo já falou bastante aí sobre redes, sobre a parte de proteção de rede, com IPsec, com NAP, integração com certificados digitais. E agora a gente vai abordar um pouco mais a parte de servidores propriamente ditos, tratando especificamente da parte de informação, e seguir ainda um pouquinho na questão de conectividade. Então, o que é que a gente tem aí na nossa agenda? Vou procurar dar uma visão geral para vocês do que a gente tem de recurso, de novidade dentro de File Server, não necessariamente voltado para recursos de segurança. A gente vai conversar mais especificamente sobre o FCI, o File Classification Infrastructure, que é a estrutura de classificação de informação. Ela não é uma novidade do 2012, ela já existe em versões anteriores do Windows, em 2008, 2008, R2, a gente já possuía o FCI, só que a gente vem com uma série de novidades e de facilidades em termos de configuração. A gente vai ver também o que é o ADMS, Rights Management Services, que é uma função nativa do Windows que permite que a gente conceda controle da informação no nosso ambiente. Vamos conversar um pouquinho como é que a gente junta o FCI com o ADMS. E a gente vai juntar todo esse cenário de proteção de informação dentro de um cenário de file server com o acesso seguro. Isso tudo vai dar base para a gente fazer um rápido estudo de caso, justamente falando do cenário que o Rodrigo já comentou, sobre uma empresa de consultoria que trabalhava com projetos, e como é que essas tecnologias vão nos ajudar a gerar um nível de proteção interessante para esse tipo de empresa. E, se Deus permitir, dando tempo e elas funcionando, teremos algumas rápidas demonstrações. Vou mostrar para vocês a console do File Classification Infrastructure e mostrar a estrutura de regra, como é que funciona, o tipo de relatório que ela gera, e dar uma visão geral da console do ADRMS. E por fim, mas não menos importante, indicar alguns próximos passos para que vocês continuem conhecendo as ferramentas e consigam fazer o deployment com sucesso delas no ambiente de vocês. Vamos começar então falando sobre o que é que a gente tem de novidade em termos de File Server. Então, a gente tem um File Classification Infrastructure melhorado, ou seja, hoje a gente tem a possibilidade efetivamente de gerar uma estrutura de classificação da informação dentro dos nossos ambientes. Eu vou falar um pouco mais específico para a gente chegar no, nesse tópico em específico. É deduplicação, onde a gente tem a possibilidade agora de fazer armazenamento inteligente de dados. Tem uma analogia, para quem não conhece a deduplicação, tem uma analogia que eu gosto de fazer bastante, que é relacionada à Coca-Cola. Imagine o seguinte, imagine que você tem o seu file server e você armazena dados nele, armazena documentos do Word, Excel, enfim, diversos tipos de documentos e arquivos. Então, vamos pensar num documento do Word. A estrutura desse documento, a estrutura binária do documento, de dois documentos do Word, sempre vai ser igual. Então, vai ter uma quantidade de dados nesses dois arquivos que vão ser bem semelhantes. E que, se eu armazeno os dois dentro de um mesmo compartilhamento, de uma mesma pasta, eu estou duplicando aquela porção de informação que é similar. Então, o que é a deduplicação? Pensando nesse cenário dos arquivos, vamos pensar no cenário que eu tinha comentado da Coca-Cola. Então, vamos imaginar o seguinte: eu tenho hoje um copo com água, um copo de plástico padrão, 200 ml, com água, cheio. E eu vou pegar esse copo e vou armazenar dentro do meu servidor de arquivos. E agora, eu recebi agora um copo com Coca-Cola, e eu vou armazenar esse copo com Coca-Cola também dentro do meu servidor de arquivos. Ora, a estrutura do copo de plástico de 200 ml é igual. O líquido que eu tenho dentro dos dois copos, um é água, H2O, o outro é água mais a fórmula da Coca-Cola. Num cenário tradicional de armazenamento, o que é que vai acontecer? Eu vou armazenar dois copos com duas quantidades de água e no outro lado específico a fórmula da Coca-Cola também. Então vamos supor aí que um copo desse consuma de espaço dentro do meu file server é 200 KB. Então eu vou ter um copo com água consumindo 200 KB e um copo com Coca-Cola consumindo 250, supondo que 50 seja a fórmula da Coca-Cola. E num cenário com deduplicação, como é que isso ia funcionar? Ao invés de eu armazenar os 250 KB do copo de Coca-Cola, eu vou comparar as estruturas que eu tenho, ou seja, o copo plástico e a água, e vou ver o que é que tem de igual. Então, eu tenho o copo e a água são iguais. Qual é a diferença? A fórmula da Coca-Cola. Então, o que é que eu vou armazenar? Só a diferença, a fórmula da Coca-Cola. Então, isso é deduplicação. É a possibilidade que você tem de fazer armazenamento inteligente baseado em ponteiros. Porque você deve estar se perguntando, bacana, mas como é que eu reconstruí o dado? Eu vou ter uma tabela de apontamento de arquivos e de estruturas que vai me dizer exatamente como é que eu devo reconstruir aquele copo. Então, o copo de Coca-Cola, ele vai ter referências para o copo de água, tanto para o plástico quanto para o líquido propriamente dito. E na hora de reconstruir, eu vou trazer isso através da utilização desses ponteiros. Aí vocês podem estar pensando, sim, Alberto, e como é que é a performance disso? Ela não vai ser 100% igual a um cenário onde você armazena tudo. A gente vai ter um pequeno delay. Mas com a velocidade que a gente tem hoje dos discos, com a velocidade que a gente tem em termos de poder computacional hoje para os computadores, isso passa a ser praticamente irrelevante no cenário de armazenamento. Então, essa é uma tecnologia que traz bastante benefício em termos de armazenamento inteligente em file server. A gente tem também a extensão do Dynamic Access Control, que vai justamente dar um embasamento para que a gente trabalhe com ferramentas de classificação da informação. Além disso, a gente tem também, dentro do gerenciamento de arquivos do servidor, tarefas de gerenciamento, tais como expiração de dados, arquivamentos, onde a gente pode definir períodos em que aquele dado passa a não ter mais validade e vai ser colocado em uma outra pasta para que essa pasta seja ou backupada ou apagada, dependendo do tipo de política de retenção que você tem dentro da sua corporação. Uma outra novidade muito interessante que veio no novo File Server do 2012 foi o failover transparente, usando recursos do SMB 3.0. O que que a gente estava acostumado até hoje quando a gente trabalhava, por exemplo, com o cluster de file server? Eu tinha uma situação onde eu tinha uma falha de um nó e eu ia mover aquele recurso de um nó para o outro, o recurso do file server. E eu perdia aquela conexão. Então, os arquivos que estavam abertos eram perdidos, a gente tinha todo um transtorno para refazer as conexões e perda de informação. Com o SMB 3.0, a gente teve esse recurso de failover transparente foi inserido e nos permite que a gente possa trabalhar com o cenário de cluster, onde, mesmo que eu tenha falha de um nó, as pessoas que estavam conectadas àquele recurso dentro daquele nó para o file server não vão ter a percepção daquela queda. Então, a transferência vai acontecer de forma transparente. Os usuários não vão ter a percepção de queda. E, por fim, mas não menos importante, a gente tem a possibilidade hoje de fazer o gerenciamento dos discos, o gerenciamento dos volumes, tudo isso dentro do File Server Resource Manager. Ou seja, a gente tem uma console dentro do Windows 2012 que nos permite fazer basicamente tudo no tocante a gerenciamento de dados. Então, a gente vê que houve um amadurecimento muito, muito grande na forma como o Windows está tratando hoje a parte de file server dele. E seguindo aqui na nossa palestra, a gente tem aqui algumas. Eu tirei para vocês uma fotinha mostrando o que a gente tem em termos de funções aí que possam ser habilitadas. Eu não falei do DFS por uma questão que já existia há muito tempo. Assim, a gente já tem o DFS aí disponível já desde a versão 2000 do Windows, se não me falha a memória. Então, já é um recurso muito conhecido, muito batido. Lógico que ele teve uma série de melhorias. A gente tem hoje a replicação mais do que integrada com a replicação do AD, então a gente tem uma série de melhorias, mas ele não é necessariamente um novo recurso. Bom, seguindo, agora vamos falar especificamente sobre a infraestrutura de classificação de informação. Um grande desafio que a gente tem hoje no mercado de segurança da informação é tratar a segurança dos dados, das informações propriamente ditas. Então, daquele projeto que a gente possui, que o concorrente não pode pegar, da proposta comercial que a gente vai mandar para o cliente, da nossa lista de preços, da nossa lista de clientes, enfim, informações que são sensíveis no tocante ao funcionamento da corporação e que a gente precisa ter alguma forma de garantir que essas informações não evadam das nossas empresas. E aí a gente pode já começar a pensar, não, Alberto, bacana, mas aí a gente já tem o NTFS. O NTFS já me permite fazer uma série de controles e eu vou setar as permissões e eu vou impedir que as pessoas tenham acesso àquele dado. Bacana, show de bola. Realmente é assim que a coisa começa. A gente começa do básico. E qual é o básico? A gente tem que setar as permissões de acordo com a necessidade de acesso de cada um. Só que existe um porém. Como é que eu vou tratar a pessoa que tem acesso à informação e que vai fazer uso dela de forma mal intencionada? Esse é o grande desafio, esse é o grande ponto. E é justamente aí que a gente vai inserir, assim, é justamente nesse contexto em que a gente insere a infraestrutura de classificação da informação e o ADRMS. Então, para que a gente tenha um cenário de proteção de informação eficiente, a primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir quais são as informações pertinentes e importantes dentro do meu ambiente. E como é que eu faço isso? Como é que a gente vai fazer esse tipo de coisa? Existe um sem número de ferramentas no mercado que promete fazer classificação automatizada, fazer monitoramento. Enfim, a gente tem muitas opções dentro do nosso mercado. Mas o que é que a Microsoft provê para a gente? Ela provê esse recurso do FCI que nos disponibiliza a possibilidade de criar políticas, regras, que vão classificar as informações dentro de parâmetros que a gente defina. Então, a gente parte do princípio de que, num exemplo, a gente conversando com as áreas e tendo as áreas de negócio e tendo um entendimento de como o negócio funciona, a gente já consegue fazer um controle de informação, uma classificação da informação baseada em necessidade da empresa. Por exemplo, o que é de informação, assim, o que é que a gente tem de informação no RH que é importante para a área? Então eu vou ter aí os salários dos funcionários, eu vou ter toda a parte de contratos de trabalho que eu tenho com as pessoas, ações que a empresa possa estar sofrendo. Esse tipo de informação tem que ficar retido dentro do setor, dentro do RH, não é uma informação que deva estar circulando por dentro da empresa, tampouco para fora dela. Um outro exemplo, na área comercial, que geralmente é o coração da maioria das empresas. Então a gente tem as listas de clientes. Para alguns tipos de negócio, não é interessante que a concorrência conheça quem são os seus clientes. Outros não, para outros negócios é até interessante. Negócio de consultoria, por exemplo, vira até portfólio. Mas alguns tipos de fabricantes, principalmente de fabricantes de máquinas, de equipamentos, nem sempre para eles é interessante divulgar para o mercado quem são os clientes deles, para que os concorrentes não passem a assediar. Lista de preço. Então, em diversos tipos de negócio, a gente tem a lista de preço definida. Enfim, a gente tem um sem número de informações que é importante. Então, baseado nas informações de cada área, a gente consegue criar regras dentro da infraestrutura de classificação de informação que vão nos permitir saber o que é importante e o que é que não é. E a partir do momento que eu saiba disso, eu tenho a condição de fazer a integração desse tipo de informação com o ADMS e a partir daí a gente consiga efetivamente gerar controle e bloqueio das informações para que elas não evadam a corporação. Então, o que é que a gente tem de possibilidade dentro do File Classification Infrastructure? A gente tem suporte à expressão regular. Então, dentre as formas que a gente tem de fazer classificação da informação, a mais poderosa que a gente tem é a expressão regular. Expressões regulares permitem que a gente faça concatenação de informações, concatenação de pesquisa, dentro de uma mesma string de pesquisa, nos dando poder. Poder para quê? Poder para fazer comparação de informações dentro de arquivos, poder para fazer escaneamento de arquivos em busca de tags específicas. E isso dá para a gente todo o poder necessário para que a gente possa fazer o controle da informação. Só um segundo, gente, eu vi que tem algumas pessoas aqui me chamando no chat. Eu pediria que vocês, se existe algum questionamento, vocês façam dentro do Q&A, que aí o pessoal da moderação pode me passar, tá bom? Bom, continuando. Dentro da SCI, a gente tem uma possibilidade de utilização melhor do Dynamic Access Control, ou seja, controle de acesso dentro de perfis, perfis de acesso. Então, a gente pode trabalhar com Access-Based Enumeration, onde a gente vai já esconder a informação de quem efetivamente não deveria ver aquela informação. A gente pode fazer o tagueamento da informação por conteúdo. Então, quando a gente roda o processo de classificação da informação, dentro das informações do arquivo, a gente já pode colocar lá se ele é um arquivo confidencial, se não é, dentro das propriedades do arquivo propriamente dita. Então, a gente já consegue identificar se ele é um arquivo que é confidencial, se ele não é confidencial, enfim. A gente consegue fazer todo esse tipo de controle. A gente consegue também fazer integração com automatização da criptografia. Isso é feito através de regras do RMS. Então, a gente pode, uma vez que a gente varra o nosso file server, as nossas estações em busca dos dados que são importantes para a corporação, a gente pode já automatizar a criptografia deles. Para quê? Para garantir que aqueles dados estarão protegidos e que eles não poderão ser furtados, que não poderão ser roubados, e garantir também a confidencialidade daquele dado. A gente vai garantir que apenas, desculpa, pessoal, que apenas as pessoas que efetivamente têm o security label para enxergar aquela informação vão ter o certificado compatível para conseguir visualizar a informação. A gente tem também a possibilidade da expiração de dados. Muitas vezes, algum tipo de informação, depois de um período de tempo, ele passa a não ser mais relevante para a empresa. Então, ou pouco relevante. Então, ele pode ser movido para uma área onde vai haver um descarte, onde vai haver um backup, enfim. Ele pode ser transferido para um local onde ele não vai ocupar áreas nobres do nosso file server. Isso também trata de armazenamento inteligente. Então, o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu posso dizer que, por exemplo, uma determinada planilha, depois de 5 anos, ela pode ser movida para uma área de backup menos nobre e pare de ocupar espaço dentro do meu file server, que é uma área mais rápida e mais nobre de acesso. E a gente tem também a parte de Data Classification Toolkit, que é um conjunto de ferramentas que a Microsoft disponibiliza para apoiar a gente nesse processo de classificação da informação. A utilização da estrutura de FCI dentro do File Server Resource Manager é extremamente simples, mas requer um pouco de conhecimento do negócio, propriamente dito, não de tecnologia. Vocês vão ver quando a gente for mostrar que, em termos de tecnologia, a criação de regra, a execução, a criação de propriedades é algo bem simples. Mas o como você associar isso ao seu negócio, onde está o segredo do sucesso de um processo de classificação de informação bem sucedido. E o Data Classification Toolkit vem para ajudar justamente nesse sentido. Bom, a gente já conversou bastante sobre o File Classification Infrastructure, e aqui a gente tem a telinha, né, do File Server Resource Manager, onde constaria o gerenciamento de classificação, né? A gente cria regras e propriedades. Na propriedade, a gente define como é que vai, assim, que tipo de dado vai ser buscado, e dentro da classificação, a gente, da Classification Rules, a gente cria a regra que vai associar aquela propriedade para poder fazer o escaneamento do servidor. Bom, vamos seguir agora e vamos, continuando nessa parte de proteção de informação, falar sobre o ADRMS. O ADRMS, ele é uma role, ou seja, é algo que eu vou. É uma função que eu vou ativar dentro do Windows. Ele existe desde a época de 2003 R2. E ele faz controle de informações e de conversação, por assim dizer, com aplicativos que sejam ADRMS aware. Tal qual o Rodrigo estava explicando com relação ao NAP, no ADRMS funciona da mesma forma. Existe uma série de aplicações que conhecem o ADRMS e que conseguem se reportar para ele. E aqui a gente vê que, de cara, a gente tem duas coisas que já são semelhantes ao que a gente tem dentro do SCI, que são justamente a criptografia automatizada e a expiração de dados. Justamente porque eu tenho integração entre o ADRMS e o SCI, e que vai promover uma elevação de nível na granularidade de regras. Então, onde é que estaria posicionado o ADRMS dentro da estrutura de proteção de informação? O FCI, ele vai prover a classificação propriamente dita. Ele vai alimentar o RMS, por assim dizer, com a classificação da informação. E o RMS é o cara que vai conceder o que a gente chama de licenciamento, para que o usuário tenha permissão de manipular os arquivos de acordo com sua classificação e de acordo com sua permissão. E quando eu falo arquivos, eu não estou falando de dados somente, propriamente dito. Estou falando de e-mail, estou falando de documentos, estou falando de base de dados. Enfim, com a DRMS eu posso, por exemplo, permitir que uma pessoa leia o e-mail, mas que não encaminhe, não imprime, não consiga tirar screenshot. Eu posso permitir que uma pessoa abra um determinado arquivo, consiga editar ele, mas não consiga fazer o envio daquele arquivo por e-mail, nem consiga imprimir. Então, a gente começa a ter um controle da informação propriamente dita em cima de ações. Então, lembra daquilo que eu tinha comentado no começo sobre como é que eu vou controlar o cara que tem acesso à informação e quer usar ela com dolo, quer usar ela com má intenção. Então, é usando esse tipo de tecnologia, usando o ADRMS. Então, o ADRMS é que vai impedir o camarada de tirar screenshot, de fazer a cópia daquele arquivo para um pendrive, ou conseguir abrir aquele arquivo no local diferente do que o local de origem dele. Mas a gente consegue barrar tudo? Não, a gente não consegue barrar tudo. Eu não consigo impedir que o camarada entre com o celular, com o Windows Phone, e tire uma foto do arquivo. Aí também a gente não. Aí já não dá. Mas eu consigo gerar evidência de que aquele arquivo foi acessado. Então, eu consigo saber quem foi que acessou, quem foi que passou mais tempo com esse arquivo acessado. Enfim, eu consigo ter um controle propriamente dito da informação que vai me permitir saber o que é que está acontecendo com os meus dados dentro da corporação. A instalação do ADRMS é relativamente simples. A gente precisa ter uma infraestrutura de PKI já instalada dentro do nosso ambiente, para poder ele conceder os certificados digitais para criptografia e para as restrições de acesso. Ele é 100% integrado com o Office, então quando você cria um documento do Office, você já pode gerar as restrições de acesso. A restrição ela pode ser gerenciada via administração, assim, via administrador, via usuário, enfim. A gente tem formas extremamente granulares aí de trabalhar com o controle da informação dentro do ambiente corporativo. Isso aqui é um cenáriozinho de uso que eu deixei para vocês terem uma ideia de como é que funcionaria. A gente teria aqui o autor da informação, né, o cara que manda, o cara que está criando um dado. Então, ele criou aquele dado e ele tinha permissões de visualização, de edição e de impressão. E tudo isso vai ser concedido via comunicação com a DRMS. É um dado importante, o DRMS armazena as informações dele dentro de uma base SQL ou de uma base interna Windows. Para ambiente de homologação, vocês podem usar o Windows Internal Database. Para ambiente de produção, eu recomendo que o sizing seja feito com SQL e dentro dos parâmetros da quantidade de informação que vai ser tratada e da quantidade de usuários que vocês vão ter dentro do ambiente. Mas voltando aqui para o cenário, o dono da informação envia um arquivo do Word, um arquivo do Excel para uma outra pessoa, e aí essa pessoa vai ter também a possibilidade de manipular aquele arquivo dentro das permissões que o RMS tiver concedido para ela. Então, no caso do recipiente, da pessoa que está recebendo a informação, ela vai apenas poder fazer a visualização daquele dado. Ela não vai poder encaminhar por e-mail, ela não vai poder editar, não vai poder imprimir. Nesse cenário aí, se ela tiver má intenção, vai sobrar a foto, porque até screenshot a gente consegue bloquear. Seguindo na nossa palestra, a gente falou bastante aí já sobre proteção de informação. E aí, eu peguei essa parte do Direct Access para poder fazer a integração do estudo de caso com a licença poética aí do Rodrigo, até porque o papa desse negócio aqui no Brasil é ele. Então, eu pedi bastante para poder liberar para mim, para poder falar, e ele, como está ouvindo a gente, se eu falar alguma besteira, certamente ele vai me corrigir. Mas, basicamente, o que é o Direct Access? O Direct Access, ele é um serviço do Windows que nos permite conexão de qualquer lugar. Ou seja, independente de onde eu esteja, em termos de mundo, por assim dizer, eu posso me conectar à minha rede corporativa de forma segura, utilizando o tunelamento HTTPS, por exemplo, e trabalhar nela como se eu estivesse efetivamente dentro da minha rede. É importante salientar que o Direct Access ele é 100% baseado em IPv6. Ou seja, a gente precisa ter uma estrutura rodando em IPv6 dentro do ambiente para poder ter o suporte à utilização do Direct Access. Caso a gente não tenha ainda dentro, na recepção, por assim dizer, das conexões, o IPv6 dentro do nosso provedor, a gente tem que trabalhar com o que se chama de Gateways 4-6, que são os conhecidos aí, Teredos. Então, o objetivo do Direct Access é conceder acesso seguro para o usuário de forma fácil, independente de onde ele esteja. Até porque não existe, do ponto de vista do cliente, setup para utilização da conexão. Então, uma vez que ele tenha recebido as informações, e essas informações são concedidas via GPO, a gente consegue fazer a comunicação desse usuário simplesmente plugando o cabo de rede e tendo acesso à internet. Então, isso é uma coisa bacana para o cara que viaja muito, porque, por exemplo, normalmente quando a gente viaja, a gente vai para hotel. Existe muito tipo de controle de protocolo. Então, geralmente a gente tem dificuldade para acessar quando tem VPN PTP, E2TP com IPsec, túneis IPsec puros, enfim. A gente tem uma certa dificuldade, às vezes, para trabalhar dessa forma, a gente tem que levar 3G, às vezes a conexão 3G não é tão boa, então a gente fica sem uma percepção de uso bacana do recurso. E aqui, nesse cenário aqui não, porque a gente vai usar protocolo web que é liberado, HTTP, HTTPS. Então, ele vai permitir que a gente faça essa conexão, independente de onde a gente esteja, de forma transparente. É a substituição que a gente tem de VPN tradicional. E uma outra coisa muito legal, em termos de proteção do acesso, é que ele tem integração com o NAP. Então, a gente tem condição de fazer o setup do ambiente com o Direct Access integrado à NAP. Então, o que é que isso vai me gerar de benefício? Eu posso garantir que aquele camarada que está conectando lá da China, ele está conforme com as regras do meu ambiente. Então, isso no cenário de empresas que a gente tem hoje, a gente tem muita consultoria trabalhando, a gente tem muita empresa de suporte que trabalha com o cenário de home office, isso acaba sendo um grande facilitador. Da mesma forma, é importante que durante o setup do produto a gente tome os cuidados de segurança para poder fazer as configurações de acesso das pessoas de acordo com os níveis de permissão que elas devam ter. Aí aqui eu queria mostrar para vocês um pouquinho como é que funcionaria, né? Na verdade, são só os componentes, né? A gente trabalha com o IPv6 nativo, com os gateways de 64, o Teredo, e a gente pode trabalhar em cima de IP sobre HTTPS, que é justamente aquele cenário que eu comentei com vocês. E aí o que é que a gente vai ter nisso daqui? Eu vou ter túneis, né? Eu vou gerar um túnel, o IPv4, dentro do HTTPS, que vai, quando eu chego na ponta, para a conexão da minha rede, eu faço a conversão para poder entender o IPv6 dentro do meu ambiente corporativo. Isso me gera um resultado que permite que eu esteja sempre conectado, independente de onde eu esteja. Então, isso é um serviço muito interessante em termos de acesso remoto. Eu recomendo que vocês procurem depois com calma a documentação sobre como implementar ele. Não é difícil. O Rodrigo mesmo já fez uma apresentação vários tech ads atrás aí, falando sobre o Direct Access. É um produto que vem evoluindo bastante e que no 2012 já teve aí uma série de novidades e de melhorias também. Bom, a gente falou sobre classificação da informação, sobre proteção da informação, sobre recursos de controle de dados, sobre como a gente vai acessar os nossos ambientes de forma segura e com o mínimo de setup para a ponta do usuário. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai juntar tudo isso dentro de uma possibilidade, né, de estudo de caso de um cenário real. Então a gente vai pegar o quê? A gente pegou uma empresa de consultoria que fornece consultoria de processos para empresas. E essa empresa de consultoria, ela estava tendo problemas com relação às informações que ela possuía dos seus clientes. Então, houve um vazamento de informação. Toda consultoria que vai fazer essa análise de processo, ela assina um acordo de confidencialidade com o cliente. E houve um vazamento de informação dessa consultoria. E a consultoria não tinha ainda um ferramental disponível para poder tentar entender de onde saiu essa informação. Então, os dados eram distribuídos nos notebooks dos consultores, não havia centralização da informação no file server, não existe nenhum tipo de controle de dados, não existe classificação da informação. E, além disso, a corporação também sofreu um ataque de vírus muito grande, porque um dos consultores, ele estava o antivírus estava desatualizado e ele conectou na rede da empresa e acabou por infectar os demais computadores. Então a gente tem uma série de necessidades. Assim, a empresa de consultoria, ela vai ter uma série de necessidades. Ela vai ter a necessidade de classificar a informação para saber o que é que ela trabalha de dado efetivamente, tanto interno quanto dos clientes, até porque o processo de avaliação dela dos clientes também é algo que não seria saudável que caísse na mão da concorrência. Ela também tem necessidade, por conta do ataque de vírus que ela sofreu, da infecção em massa, de que haja uma checagem de conformidade dentro do ambiente, né? Para que as pessoas conectem e que conectem de forma segura. Ela necessita também que, quando trabalha no remoto, seja no cliente, seja no. Em sua residência, as pessoas tenham a possibilidade de acessar de forma segura o ambiente da empresa para troca de informações, para alimentar o sistema da empresa com as informações dos clientes, entre outras coisas. Ela também precisa ter um mínimo de controle sobre as informações, como elas são acessadas, o que é disponibilizado, o que é que não é, o que é que pode ser encaminhado, o que é que não pode. Além de ter também um controle sobre o envio de e-mails. E aí a gente vai ver que tudo que a gente falou aqui hoje consegue resolver essas necessidades da empresa. De que forma? De que forma a gente estaria resolvendo isso daqui? Então, para parte de classificação da informação, a gente vai trabalhar com o File Classification Infrastructure. Então, eu vou ter a possibilidade de gerar regras de classificação da informação baseado no, nos parâmetros que a empresa julgar necessários para poder fazer a classificação da informação e conceder para a empresa poder sobre o que é que ela vai controlar ou não. Para fazer o acesso remoto e checagem de conformidade, a gente pode utilizar justamente o Direct Access integrado ao NAP, que vai me prover acesso seguro e controlado de onde eu estiver, de forma transparente para o usuário, e ainda podendo ver se o usuário que está conectado remotamente está obedecendo às políticas de conformidade da minha empresa. E na parte de controle de informação e de e-mails, a gente vai ter a integração do FCI com o ADMS, da estrutura de classificação da informação com o ADMS, para que a gente possa efetivamente fazer o controle das informações propriamente dito. E vai usar o ADMS para fazer o bloqueio ou controle das informações que são enviadas por e-mail. Então a gente vê que com algumas poucas soluções a gente resolveu diversos problemas. Isso daí a gente acaba observando que é uma realidade muito maior do que o que a gente imagina. Existem vários estudos hoje que apontam que mais de 90% das empresas têm problemas com perda de informação. E que a grande maioria delas sequer sabe que a informação foi perdida ou evadiu do seu ambiente. Vou dar um exemplo simples. Acredito que alguns de vocês que estão me ouvindo agora já tenham trabalhado ou trabalham em empresas de consultoria. Não é toda empresa de consultoria que libera um computador para você. Às vezes você tem que usar o seu computador próprio, um notebook próprio, alguma coisa assim. Quantas e quantas vezes vocês já mudaram de uma empresa para outra e vocês levaram arquivos de uma empresa para outra, levaram projetos, levaram relatórios de atendimento, entre outros tipos de informação. Dados que não eram seus, que eram da empresa, mas que a gente acaba levando isso com a gente pela ausência de controle que a empresa possui. Então, e às vezes até a empresa entrega para você o equipamento, mas não faz um controle da informação, então você vai copiando um pendrive, quer trabalhar em casa, e aí você manda para você por e-mail, pelo seu e-mail de Gmail, e aí a informação se perdeu. E o que acaba acontecendo é que uma vez que a informação sai da empresa, sai do controle dela, ela evadiu, independente da intenção da pessoa que retirou aquela informação. Então é de suma importância. Principalmente nos dias de hoje, onde a gente tem cada vez mais a informação como sendo um dado de valor, que a gente procure usar o ferramental que a gente tem disponível para fazer controle desse tipo de coisa. Então, a gente vê que o mundo da segurança da informação ele vem evoluindo. Então, muitos anos atrás, a gente se preocupava com firewall. Hoje em dia, a gente já não se preocupa tanto, como o Rodrigo comentou na palestra dele. O perímetro hoje, o conceito de perímetro é muito relativo. Então, hoje, com recurso de mobilidade, com tablet, com smartphone, com nuvem, com serviço de e-mail na nuvem, de compartilhamento de dados, assim, você perde aquela questão que você tinha antigamente do controle. Eu tenho aqui o meu ambiente, eu tenho aqui os meus serviços, os meus servidores, aqui ninguém mexe e aqui eu mando em tudo. E hoje, com esse conceito de nuvem, colaboração, a gente perde esse tipo de controle. Então, é de suma importância que a gente use as ferramentas que estão disponíveis no mercado para esse tipo de controle. E melhor ainda quando a gente tem a possibilidade de usar ferramentas que são integradas ao sistema operacional. Então a gente não tem que comprar nada. Isso aqui já está dentro do Windows. Nada do que a gente comentou aqui precisa de ser adquirido por fora. Então o ADRMS ele é uma função que você habilita. O Instituto de PKI é uma função que você habilita. O FCI é uma função que você vai habilitar dentro do File Server Resource Manager, Direct Access, da mesma forma. Talvez a única coisa que você precisa adquirir alguma coisa seria para o Direct Access, caso você não tenha a sua estrutura ainda de intranet, internet rodando em cima de IPv6. Mas mesmo assim é uma coisa muito pontual. A gente consegue usar o resto sem necessariamente estar utilizando nesse momento o Direct Access. Então, assim, tudo que a gente vai ver hoje, durante o dia de hoje, na track de segurança, vai estar voltado justamente para isso. A gente usar melhor o que o Windows tem de recurso, para elevar o nível de segurança dos nossos ambientes e a gente poder ter a possibilidade de estar mais seguros e com um custo de aquisição e de operação menor. Bom, a gente já conversou bastante sobre várias coisas e o tempo já está um pouquinho apertado, então vamos partir aqui agora para a gente ter aqui uma visão geral sobre o ADRMS. Imagino que vocês todos já tenham conseguido ver bem aí meu servidor. Essa aqui é a cara do ADRMS. Aqui é a console de administração dele. O ADRMS, ele utiliza uma nomenclatura que ele chama de ADRMS Cluster. Então, cada domínio vai ter o seu ADRMS Cluster, que é um conjunto de um ou mais servidores que suportam o serviço do ADRMS. A gente tem também a possibilidade, dentro do ADRMS, de trabalhar com relações de confiança através de Federation Services. Então a gente pode integrar dois domínios, dois ou mais domínios, que queiram colaborar com informações de forma segura e controlar as informações que trafegam entre elas usando esse tipo de recurso também. Mas vamos dar uma geral por aqui. Então, aqui eu tenho as propriedades do servidor, onde eu tenho aqui uma série de informações, eu tenho as URLs do cluster. A gente pode trabalhar aqui com HTTP e com HTTPS. É sempre interessante que a gente procure trabalhar com HTTPS. No caso aqui, como eu montei só para fazer uma demonstração para vocês, não foi feito, mas o setup disso é bastante simples. Aqui a gente tem uma guia onde a gente tem todos os servidores que fazem parte do meu cluster de ADRMS. A gente pode efetivamente clusterizar também, colocar em cluster o serviço de ADRMS, independente dessa nomenclatura que ele utilize. Aqui a gente tem as informações do Service Connection Point, que é um objeto que é criado dentro do Active Directory para informar ao AD quem é o cara que manda no cluster do ADRMS, é o cara que faz toda a parte de certificação digital que distribui as licenças de uso dentro do seu ambiente para fazer o controle dos dados e das informações. A gente tem também toda a parte de logins que a gente vai habilitar. Aqui eu estou usando uma database interna do Windows, a gente pode também colocar ele para falar com o ambiente de proxy. E também já exportar certificado digital que ele gera para poder fazer a parte de licenciamento. Esse licenciamento basicamente é o que o ADRMS concede de poder e de informação, de credencial de acesso, para que as pessoas façam uso dos dados que foram classificados e que são protegidos por ele. Aquela parte de configuração de usuários e de domínios de outros domínios fica aqui dentro dessa parte de Trust Policies. Então, se a gente for configurar toda essa parte de comunicação com outros domínios, a gente vai trabalhar aqui, justamente com os recursos de federação, de suporte ao Federation Gateway. Aqui a gente tem a parte de políticas propriamente ditas. Aqui eu tenho as políticas de informação, distribuição de informação propriamente dita. Eu criei uma política aqui chamada de inglês, só para mostrar a vocês como é que ela tem de conteúdo. Aqui a gente vê que a gente pode colocar as políticas para suportar diversas linguagens. Aqui eu coloquei inglês e português, mas a gente poderia aqui trabalhar com todas as linguagens que são suportadas pelo Windows. E a gente pode também editar essas que estão aqui e alterar conforme for necessário. Aqui a parte de permissões do usuário, onde eu vou dizer exatamente o que é que o meu usuário vai fazer com os arquivos, com e-mails, com a informação que eu estou controlando. E aqui eu posso ir adicionando usuários ou grupos para receber esse tipo de credencial. Eu posso criar também direitos customizados dentro das minhas necessidades. Aqui a gente tem a parte de política de inspiração, que é justamente onde a gente vai ter aquela informação do relicenciamento para utilização para continuar a usar o dado. Extensão de política, a gente pode permitir que o usuário faça uso daquele conteúdo protegido através de um browser que tem o IDOM. Então, a gente trabalha aí com SharePoint, você pode estar fazendo, inclusive, na utilização do browser, né, no Web Apps do Office, usando o SharePoint, você pode fazer o controle da informação também. Não precisa necessariamente você estar com o Word, o Excel ou o PowerPoint aberto dentro da sua máquina. Na parte de política de revogação, onde ele vai apontar as chaves, dentre outras coisas. E aqui a gente tem também a parte de política de inspiração que a gente criaria da mesma forma. Aqui são a parte de configuração propriamente dita de políticas de certificado digital. Então, o período de concessão normal, questão, assim, no padrão 365 dias, o período temporário de revalidação de 15 minutos. A gente tem também aqui as políticas de exclusão. A gente pode colocar usuários que não podem trabalhar com esse tipo de informação protegida. A gente pode excluir também aplicações. A gente pode definir que um determinado tipo de versão do ADRMS Client seja utilizado para garantir níveis maiores de segurança. A gente pode também, tem aqui a parte de políticas de segurança, onde a gente pode criar os super users. A gente pode, também, é onde a gente trabalha com decomissionamento, caso a gente esteja com algum problema no servidor, a gente queira remover ele para fazer uma reinstalação posterior, algum tipo de recuperação. A gente trabalha com decomissionamento do servidor, inclusive migrações também. E por fim, mais ou menos importante, a parte de relatórios, onde ele vai conceder para a gente informações sobre todo o ecossistema de tratamento da informação dentro do ambiente. Isso aqui é o ADRMS. Aqui só uma visão geral bem rápida, para vocês terem uma ideia do que a gente tem de recurso aí de configuração. E aqui a gente tem a parte de gerenciamento e classificação da informação. Aqui a gente tem as propriedades, eu já tenho algumas built-in, onde a gente pode ir alterando. Por exemplo, eu posso definir aqui, dentro do local folder usage, e eu posso criar aqui, por exemplo, novos tipos de recursos, dizendo que aí aqui é uma pasta da área de engenharia. Eu posso colocar aqui pasta do RH, enfim, são informações que a gente vai adicionando que podem ser utilizadas para gerência das regras de classificação. Uma regra de classificação é justamente a regra que vai poder fazer a varredura do file server em busca de informação, em busca de coisas que classifiquem a informação de acordo com aquilo que a gente definiu. Toda regra de classificação precisa de uma propriedade compatível, tá? No caso, essa nossa regra daqui, ela utiliza, aqui que eu criei, ó, RH, Engenharia, eu estou escaneando uma pasta que eu chamo de dados dentro do meu Drive D. Aqui a gente pode adicionar as pastas que a gente quiser dentro do ambiente, dentro daquele servidor. Aqui a gente vem para a parte de classificação, e aqui eu tenho classificação por conteúdo, classificação por pasta e classificação através de string de PowerShell. Aqui eu seleciono a propriedade que eu vou usar e defino uma especificação de valor, para onde, o que é que ele vai pesquisar, né? Dentro do meu arquivo, aqui dentro do servidor, Eu tenho a palavrinha confidencial existindo aqui em duas instâncias. Então, esse tipo de informação aqui vai dizer para o, por exemplo, né? Vai dizer para o ADRMS, desculpa, para o File Classification Infrastructure, que esse dado é desse tipo de que essa regra está tratando. Então, quando ele for me gerar um relatório, ele vai gerar justamente em cima disso. E aqui a parte de configuração, onde a gente pode definir expressões regulares, trabalhar com strings em case sensitive, então a gente pode colocar letra maiúscula, minúscula, caractere especial, aqui com string comum. Eu posso definir aqui o número máximo e mínimo de ocorrências. Então, vamos supor, num cenário onde a gente tenha valor financeiro, dinheiro, né? Eu posso dizer que no e-mail, se eu tenho um preço, dois preços, três preços, isso é informação que não é crítica para mim. Mas a partir de quatro preços, cinco preços, isso pode dizer que o cara está mandando minha lista de preços para fora da corporação. Então eu vou querer monitorar isso daí, eu vou querer controlar. E a gente tem a possibilidade de fazer isso usando essa parte aqui de classificação. E aí, por fim, a parte de avaliação, de reavaliação, quando todas as vezes que ele for realizar o scan. Então, o que é que vai acontecer? Quando a gente salva o dado, de tempos em tempos, a gente define uma agenda para que ele faça esse escaneamento e vá categorizando a informação. Então, aqui eu posso dizer se ele vai sobrescrever os valores ou se ele vai agregar novos valores àquele tipo de cenário. E aí, quando a gente manda aqui rodar as regras de classificação, e eu mando ele esperar isso daqui, ele vai me gerar um relatório desse tipo, que é um relatório de classificação automática, em que vai encontrar os arquivos que são, o local dos arquivos que são e que regra ele foi associado e os horários em que isso aconteceu. Bom, gente, o que eu queria mostrar para vocês era isso daí. Deixa eu voltar aqui pro PPT. A gente já está aí bem em cima da hora. E aí agora o que é que a gente tem dentro de tudo que a gente viu, como é que vocês seguem agora, né? Como é que vocês continuam os estudos? A gente tem aí, a Microsoft disponibiliza uma série de treinamentos dentro do MVA que estão disponíveis para que vocês acessem, para que vocês possam estudar de forma gratuita. A gente tem também o TechNet, tem bastante conteúdo disponível, artigos. A gente tem o TechNet Week, uma iniciativa da Microsoft, em que a própria comunidade, vocês mesmos podem fornecer conteúdo para pessoas que precisam. A gente tem os guias de deployment dos produtos que a gente conversou aqui. A documentação do 2012 está constantemente sendo atualizada, então todos os dias a gente tem novas coisas, novas documentações, novas informações, e tudo isso vai alimentando aí a base de estudo da gente. Então eu recomendo que vocês usem todos esses recursos que estão disponíveis e que vocês utilizem tudo isso para poder vocês conseguirem fazer a implementação do ambiente de vocês com sucesso. E se a gente puder, de alguma forma, estar ajudando, contem aí conosco para o que for necessário. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu agradeço aí pela presença de todos. Vou deixar aí aberto agora para perguntas, para quem quiser perguntar alguma coisa, para quem tiver alguma dúvida, se puder esclarecer. E é isso aí, gente. Obrigado pela presença de todos. Foi um prazer estar com vocês e continuem com a gente aí no dia e no final da tarde a gente tem aí uma mesa redonda para conversar sobre tudo isso que a gente viu. Um abraço e obrigado pela presença de todos.
Oi, Alberto, muito obrigado pela palestra. Tem um tempinho aqui, você não quer responder um pouquinho de perguntas que tiverem
Não,
aqui?
com certeza, com certeza. Eu estou abrindo aqui agora, estou vendo o Thiago. Tiago Barbosa está perguntando, expression policy do ADRMS pode ser determinado por unidade, pasta ou arquivo específico? Ele é determinado para uma pasta. Tiago, você direciona o expression policy para pastas. Aí dentro dessa pasta é que você vai realizar lá os seus procedimentos de limpeza, de retenção, dentro daquilo que for necessário para você. em termos de política da sua corporação. Marcelo, parabéns aqui. Obrigado pela presença de vocês, mas obrigado aí pelo parabéns.
Pessoal, lembrando, quem tiver feedback, por favor, manda para o e-mail mfpbr@microsoft.com.
Gente, vocês querem perguntar mais alguma coisa?
Tem mais uma pergunta aqui, Alberto. Ah, não, já foi
Não,
essa,
não,
né, do Thiago?
não, é só parabéns. Obrigado, André Luiz, obrigado aí pelos
Ah, tá,
parabéns.
eu vou limpar aqui para te ajudar.
Tá.
Obrigado aí pela presença.
Rodolfo está perguntando se as palestras ficam disponíveis para serem visualizadas futuramente. Sim, Rodolfo, todo o evento está sendo gravado. E vai ficar disponível aí para visualização posterior. Então, fiquem atentos aí. Dentro em breve vocês vão ter aí esse conteúdo disponibilizado. O Wagner está perguntando aqui. Suponha que um funcionário meu está mandando um e-mail com dados da minha empresa para tal empresa, fulano@ciclano.com. Nesse relatório mostra os e-mails que estão vazando os meus dados. Na verdade, Wagner, o que é que acontece? Você impede que o cara envie. Quando ele tentar fazer o envio da mensagem, o ADRMS vai logar aquilo dali, vai guardar aquela informação para você e vai impedir que o dado evada. Então, ele é uma ferramenta de contenção. Você contém a tentativa, por assim dizer, de vazamento da informação. Tiago Barbosa, você poderia falar um pouco como funciona a integração com o SharePoint? A integração com o SharePoint, Tiago, funciona baseada em cima do FCI, do File Classification Infrastructure, e daquilo que eu tinha comentado com vocês sobre licença de uso. Essa licença de uso é uma licença que o cliente recebe na hora que ele vai tentar fazer um acesso a um conteúdo habilitado do RMS, e essa licença é que vai dizer o que é que aquele camarada acessa ou não. Então, dentro das permissões que aquela licença que ele receber, ele vai ter esse controle. Então, o SharePoint, nesse caso, ele seria apenas a interface, por assim dizer. E os dados que estão dentro do SharePoint, dentro da base do SharePoint, também podem ser controlados pelo ADRMS. Eu acredito que o Wagner está perguntando aqui sobre documentação. Isso, Wagner, tem bastante documentação disponível no TechNet. E assim, vocês vão ver que a implementação é super tranquila, não dá trabalho não. Assim, nas versões anteriores a gente tinha mais trabalho para configurar as coisas do que nas versões mais recentes aí do 2012. Mas assim, é bastante tranquilo, tanto habilitar a funcionalidade quanto fazer a criação de regra, não tem segredo não. Tá? É só assim, o grande desafio, como eu comentei com vocês no começo, é a questão de você ter um entendimento melhor do negócio. E isso para a gente é bom, porque a gente sai um pouco daquele mundo mais técnico da coisa de bit byte e começa a entender de negócio. E isso valoriza a gente como profissional. Então, é uma aproximação que a gente vai ter enquanto consultor e da área de negócio da empresa que é de suma importância para a nossa carreira propriamente dita. Né? Aí não é nem mais uma questão de funcionalidade nem de recurso. É que é importante para a nossa carreira. Tranquilo, eu queria só agradecer novamente aí pela presença de todos vocês e convidá-los a continuar conosco até o Around Table, onde vocês vão poder fazer perguntas aí sobre todo o conteúdo relacionado. Então, vocês vão ver mais para frente que muito do que a gente conversou, do que eu falei, do que o Rodrigo falou, vai estar relacionado ao que o Luciano vai falar e o que o Marco vai falar. E queria só deixar o convite para vocês aí e agradecer mais uma vez pela presença de todos. Um abraço e até mais tarde.